Capítulo 1. Minha amada, dou graças a Deus sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. 2 Timóteo 1, versículos 2 a 4. Amada irmã em Cristo, não é por acaso que você está segurando este livro em suas mãos. É pela providência divina. Deus ouviu seu clamor por socorro, como ele ouviu o meu, e veio para resgatá-la. As páginas a seguir irão guiá-la, como ele guiou-me quando outros disseram que isto era completamente impossível. O que ele me pediu para fazer não foi fácil, nem será fácil para você. Mas se você quer um milagre em sua vida, isso pode acontecer. Se você quer um testemunho para compartilhar com outros a respeito da fidelidade de Deus, isto vai acontecer. Se você realmente deseja que Deus restaure um casamento que está desesperançado, então continue lendo. Deus pode e vai restaurar seu casamento, como ele fez com o meu. A Bíblia diz que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16, versículo 9. Ele tem olhado para você para ajudá-la. Você está pronta? Você precisará de uma obediência fervorosa. Você deverá entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, versículos 13 e 14. É sua a escolha de seguir seu caminho estreito agora ou de voltar atrás. Este é o momento de escolher. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Se você continua lendo e ainda não jogou longe este livro, então escolheu continuar. Há lágrimas em meus olhos enquanto penso na gloriosa ressurreição de seu casamento e de sua família que espera por você. Eu oro por bênçãos sobre você. Espero que algum dia nos encontremos, seja neste ou no outro lado do paraíso, onde não há mais lágrimas. Querida irmã em Cristo Jesus, Deus pode e vai restaurar seu casamento. Você tem sua palavra nisto. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mateus 21, versículo 21. Já que você está lendo este livro, presumo que esteja numa crise em sua vida e em seu casamento. Seu marido a deixou? Você o deixou ou pediu a ele que partisse? Talvez você tenha obtido este livro antes de um de vocês terem dado esse passo drástico de partir. Contudo, você ou seu marido já falaram sobre divórcio durante uma briga? Você tem que acreditar que todas as coisas podem contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Enquanto você está passando por provações pessoais em seu casamento problemático, se deseja que as coisas cooperem para o bem, você deve amar a Deus em primeiro lugar e realmente querer o seu propósito para a sua vida. Neste momento, o seu propósito é que você seja atraída para mais perto dele, para permitir que ele a transforme mais semelhantemente à sua imagem. E tenha coragem, pois Deus disse: "Não te deixarei, nem te desampararei." Hebreus 13, versículo 5. Deus não deixou de estar ao seu lado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Tenho certeza que o vale da sombra da morte descreve bem como você se sente a respeito de sua situação, mas Deus permitiu isso para o seu bem. Somente depois você brilhará visivelmente como ouro. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória. 1 Pedro 1, versículos 6 a 7. A coisa mais importante a fazer agora é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. E então, siga o caminho de Deus. Garanta que tudo que você faz ou diz seja conforme as Escrituras. Assegure-se de que você siga o que a Bíblia diz consistentemente. Deus não tem nenhuma intenção de que seu casamento acabe. Lembre-se que o próprio Jesus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículos 5 e 6. E também, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, divórcio. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Malaquias 2, versículo 16. Satanás é quem quer que o seu casamento seja destruído, não o Senhor. Lembre-se que o ladrão, Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, versículo 10. Não acredite nas mentiras de Satanás. Leve cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Não permita que ele roube seu marido. Não permita que ele destrua sua família, sua vida, seus filhos e roube o seu futuro. Acredite em mim e em outros que podem dizer-lhe por experiência própria que o divórcio destruirá seus filhos e roubará o futuro deles, assim como o seu. Ao invés disso, siga o caminho de Deus. Tome o Senhor como seu marido enquanto espera a restauração, pois o teu Criador é o teu marido. Isaías 54, versículo 5. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, versículo 10. Medite profundamente na Bíblia, deixando o Senhor purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, versículo 26. Ore e acredite no que as Escrituras dizem, não no que você vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ninguém, a não ser Deus, sabe exatamente o que você está passando ou as respostas que você necessita agora. Através da oração, você simplesmente falando com Deus e ouvindo a Ele, você lendo sua palavra, a Bíblia. Ele pode conduzi-la à vitória que Ele tem para você. Não escolha seguir o que os outros possam dizer, os do mundo, amigos na igreja ou qualquer conselheiro que lhe fale sobre algo que ouviu ou leu. Se você está orando e lendo a palavra de Deus, Deus vai falar com você primeiro no seu coração ou durante a sua leitura da palavra. E então, alguém irá confirmar a direção na qual Ele está orientando você. A maioria das pessoas, cristãs ou não, dizem coisas que soam bem e parecem boas à carne. Mas se o que disseram não seguir as Escrituras está errado, você estará em areia movediça. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1, versículo 1. Quando é de Deus, normalmente parece loucura. Como acreditar em seu casamento quando os outros dizem caia fora? E isso sempre necessita da ajuda do Espírito Santo para efetuar. Não haja impulsivamente ou apressadamente. Deus normalmente diz, espere. Muitas vezes, durante a espera, Ele muda a situação. Deus disse que Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Isaías 9, versículo 6. Você não quer o melhor? Você não gostaria de ter um conselheiro que conheça o futuro? Alguém que possa realmente mudar o coração do seu marido? Há somente um que pode mostrar a direção certa. Confie nele e nele somente. Atualmente, há mais casamentos destruídos na igreja do que há no mundo. Então, não siga outro cristão, conselheiro cristão ou pastor que deu o conselho do mundo ao invés de Deus. Infelizmente, muitos casamentos são destruídos por conselheiros matrimoniais cristãos. Eles fazem você e seu marido falarem do passado e dizerem coisas que nunca deveriam ser ditas. Frases cruéis, que são mentiras do inimigo ou sentimentos da carne. Então, após o conselheiro ouvir você dizer o que ele a induziu a dizer, dirá que não há solução para a sua situação. Se alguém, incluindo seu marido, disse a você que não há esperança para a sua situação, então comece a louvar ao Senhor. Situações sem solução e sem esperança são exatamente o que o Senhor escolhe para mostrar o seu poder. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, versículo 26. Trabalhe com Deus. E não acredite que sem a ajuda ou a cooperação de seu marido, seu casamento não pode ser salvo ou aperfeiçoado. Nosso ministério foi fundado para aqueles que são o único parceiro buscando a restauração de seus casamentos. Tudo o que é necessário é o seu coração e a força de Deus. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16, versículo 9. Tive o privilégio de ser aconselhada pelo melhor conselheiro e quero compartilhar um pouco do que ele me disse através da sua palavra. Duas situações não são exatamente iguais, todavia, a palavra de Deus se aplica a todas as situações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Busque sua palavra depois de ter orado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mateus 7, versículo 7. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 5 a 8. Você tem que ter fé. E onde você obtém fé? Dele. Peça a Ele por fé. Uma vez que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1, versículo 17. A palavra de Deus. Seus princípios. Amada, quer você conheça a Bíblia bem, ou nem sequer a tenha lido antes, a Bíblia somente deve ser seu guia para restaurar seu casamento. O livro que você está lendo consiste de todos os versículos que o Senhor usou para guiar-me através do fogo da provação para a minha restauração. O Senhor mostrou-me que eu violei muitos dos princípios do casamento. E Ele também mostrou-me outros pecados que eu não tinha consciência, o que nunca tinha lidado antes, através do arrependimento. Todos esses pecados e violações levaram à destruição do meu casamento. Isso é igual para todas as mulheres que encontram seus casamentos em pedaços ou completamente destruídos, incluindo você. Em breve, você descobrirá, se não estiver ciente disto ainda, que não foi só o seu marido que violou os princípios de Deus. Descobrirá, como eu, que você fez muito para contribuir para a destruição do seu casamento. Esse entendimento será o ponto da virada no momento em que você aceitar e olhar para os seus pecados e não para os do seu marido. A sabedoria que aprendi ao ler e reler os versículos da Bíblia que o Senhor revelou a mim ajudou-me a entender o que a Bíblia realmente era e o que eu precisava que fosse em minha vida. Meu guia. A Bíblia é repleta das leis espirituais da criação do Senhor. Quando Deus criou o mundo, Ele não apenas o fez com leis físicas, como a lei da gravidade. Ele o criou com leis espirituais também. E assim como violar as leis físicas da gravidade resultará em consequências, como a nossa queda ou a queda de um objeto, violar os princípios bíblicos a respeito do casamento resulta na queda de nosso casamento. Outra descoberta incrível foi que os métodos do mundo são sempre opostos aos métodos de Deus e de sua palavra. A maneira como você tem lidado com o abandono do seu marido, seu adultério, seu alcoolismo ou abuso de drogas, ou com os papéis de divórcio que ele entregou a você, mais do que parecida, é a mesma maneira com que qualquer pessoa no mundo teria lidado. O que você descobrirá, como eu descobri, é que isso é exatamente o oposto da maneira pela qual Deus pretendia que nossas provações fossem tratadas, com o propósito de alcançarmos a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, nossa fé. 1 João 5, versículo 4. Quando comecei a seguir o método de Deus, que era o oposto do que todo mundo estava fazendo, então eu comecei a ver o meu casamento sendo transformado. Os métodos do mundo sempre resultam em destruição, mas os métodos de Deus sempre produzem cura e restauração. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Preparei uma referência rápida nesse capítulo para ajudá-la imediatamente a tirar o seu casamento da crise. Esses princípios, se forem seguidos diligentemente, com um coração sincero e humilde, resultarão na imediata ou futura restauração do seu casamento. Isso é garantido não por mim, mas por Deus em sua palavra. O quanto mais uma mulher seguir estes princípios, mais restauração virá como resultado direto da sua obediência. Aquelas que permanecem em crise ou que nunca veem seus casamentos serem restaurados, são aquelas que se recusam a acreditar e obedecer às leis espirituais de Deus, ou que erradamente acreditam que estão acima das leis de Deus. Um dos vídeos de nossa série Seja Encorajada é voltado inteiramente para os testemunhos de erros que impediam mulheres de alcançar a restauração. Se você é uma das que acredita fortemente que não está debaixo da lei e está, portanto, livre para violar as leis de Deus, que isso nunca seja. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6, versículo 15. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3, versículo 31. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, versículo 2. Aqueles que entenderam a lei da gravidade aprenderam a elevar-se acima dela, o que resultou no homem ser capaz de voar. O cristão que estuda a palavra de Deus será elevado acima do mundo e deixará perplexo o descrente, que então buscará a Deus. Não obstante, a pessoa que acreditar que está acima da lei da gravidade e violá-la, pulando sem paraquedas de um avião, despencará para a morte. É por isso que tantos cristãos vivem vidas cheias de destruição. Creia e obedeça. Se você é como muitas mulheres que desejam restaurar seus casamentos, você deve não apenas acreditar que Deus pode restaurar seu casamento, mas deve também obedecer a sua palavra. Esse livro foi escrito por alguém que estava desesperada por seguir a palavra de Deus, não importasse o que fosse. Você deseja seguir a palavra de Deus, não importando quanto custe, não importando quanto doa? A pergunta que você deve fazer a si é: quão importante é salvar o meu casamento? Receber nada. Se você não obedece a Deus com obediência zelosa, não deve esperar receber nada do Senhor, porque é inconstante. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 7 e 8. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmos 119, versículo 113. Fé através de minhas obras. Se você diz que tem fé para confiar em Deus a respeito do seu casamento, então haja como se fosse assim. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, versículos 14 e 18. Há muitos testemunhos de mulheres que escolheram acreditar ao invés de obedecer. Cada uma delas continua acreditando em seus casamentos, mas nenhum está restaurado. Arranca-o e atira-o para longe de ti. Novamente, quão importante é o seu desejo de ter um casamento restaurado? Você está desesperado o suficiente para fazer o que for preciso para salvá-lo? Se você não crê que Deus nos chamou para ter esse tipo de obediência, olhe o que Jesus disse em Mateus 5, versículos 29 a 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Através de todo o capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus nos chama a uma obediência maior do que o que estava escrito no Velho Testamento. Leia-o para motivá-la a obedecer a ponto de parecer fanática. Se o que você faz atualmente não parece loucura para os outros, você deve se tornar mais radical em seu comprometimento com seu casamento, porque isso é o que é preciso. Todas nós devemos ser como Pedro em nossa obediência. Toda vez que lhe era solicitado que fizesse algo, como permitir a Jesus lavar os seus pés, ele foi mais além. Ele até lançou-se ao mar quando Jesus pediu-lhe que descesse do barco. Ele foi o único que seguiu a Jesus com tal comprometimento zeloso. Mesmo assim, Jesus reprovou Pedro por sua pequena fé. Você é morna? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. Confie e creia que Deus pode e vai restaurar e reconstruir você, seu casamento e sua família. Deus não tem nenhuma outra pessoa aí fora para você. Nem pensa que você escolheu a pessoa errada. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7, versículos 2 a 3. Se você está pensando sobre casar novamente, isso não é uma opção. Esse segundo casamento tem menos de 20% de chances de sobrevivência. Você terá uma chance de 8 para 10 de passar por outro doloroso divórcio. Então isso continua no número 3 e 4. Pare agora, seja qual for o número em que você esteja. Há uma saída melhor. Ao invés, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, versículo 14, Salmos 31, versículo 24 e Isaías 35, versículo 4. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmos 60, versículos 11 e 12, Salmos 108, versículo 12. Por favor, leia o capítulo 11, pois eu odeio o divórcio, para maiores esclarecimentos. Não fale com os outros sobre a sua situação. Fale com Deus. Busque em sua palavra a resposta. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7 e Lucas 11, versículo 9. Ele é o maravilhoso conselheiro, Isaías 9, versículo 6. Não ande segundo o conselho dos ímpios, Salmos 1, versículo 1. Não fale aos outros acerca de sua situação. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, Salmos 140, versículo 11. E também, o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Provérbios 31, versículo 11. E mais, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. O intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16, versículo 28 e 17, versículo 9. Veja o capítulo 7, bondade em sua língua, para maiores esclarecimentos. Tal esclarecimento não é opcional, mas essencial. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Peça a Deus por uma parceira de oração que creia em Deus com você pelo seu casamento. Fique longe dos grupos de solteiros. Você não pertence a estes lugares se tem o desejo de restaurar seu casamento. Fique longe de grupos de suporte que não passam de festas de piedade. Se você deseja que seu casamento seja restaurado, não frequente grupos de reparação do divórcio que irão encorajá-la a seguir adiante. Você deve escolher agora se deseja ter esperança ou o término do seu casamento. Ao invés de juntar-se a um grupo, recomendamos fortemente que você ore e peça ao Senhor por apenas uma outra mulher que vá ajudá-la. Tudo que eu tive foi apenas uma outra pessoa e o Senhor. Tudo que você precisa é uma outra pessoa e o Senhor. Você pode encontrar uma parceira de encorajamento que compreenda o que você está vivendo em nosso website. Pare toda discussão com seu marido. Esse único princípio será um fator decisivo a respeito da restauração do seu casamento. Há muitos versículos bíblicos sobre esse tópico, páginas e mais páginas que eu poderia digitar para você. Aqui estão apenas alguns. Concilia-te depressa com teu adversário. Mateus 5, versículo 25. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Provérbios 17, versículo 14. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Provérbios 17, versículo 28. A mulher virtuosa abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Provérbios 31, versículo 26. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Provérbios 20, versículo 3. E mais, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Provérbios 18, versículo 1. Você tem sido uma mulher contenciosa? Veja o capítulo 6, Mulher Contenciosa. E o capítulo 8, Ganhe 100 palavras para maiores esclarecimentos. Remova o ódio ou a dor. Então, tente olhar amavelmente nos olhos do seu marido. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, versículo 5. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Lucas 14, versículo 11 e Lucas 18, versículo 14. Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão que pecou contra ele. Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Mateus 18, versículos 21. A 22. Você decidiu não perdoar o seu marido pelo que fez a você ou aos seus filhos? A falta de perdão é muito perigosa para você e para o futuro do seu casamento. Para maiores esclarecimentos, leia a seção Perdão, do capítulo 9, Um Espírito Manso e Quieto. Você deve começar a ver o seu marido como Deus o vê. Ore por seu marido. Você deve primeiro perdoá-lo e qualquer pessoa que seja relacionada a ele. Amigos, família, companheiros de trabalho e até a outra mulher. Novamente, veja a seção Perdão do capítulo 9, um espírito manso e quieto sobre os perigos de não perdoar. Então, você estará pronta para orar pelo homem que Deus quer que seu marido seja. Pare de olhar para as coisas ruins que ele está fazendo. Substitua isso pedindo a Deus que lhe mostre o bem que ele está fazendo, e especialmente o bem que fez no passado. Veja o capítulo 7, Bondade em Sua Língua, na seção Respeitoso, para maiores esclarecimentos. Agradeça a Deus por essas coisas e reserve tempo para agradecer a seu marido quando ele ligar ou visitar você. Se seu marido deixou você, não ligue para ele. Mas se você deixou seu marido, mandou ele sair de casa, você deve ligar para ele e pedir o seu perdão. Esse ponto é crítico. Quanto mais você esperar, maior será a possibilidade de adultério, se isso já não aconteceu. Por favor, leia os testemunhos em nosso website, que provém evidências sobre como estes princípios básicos funcionaram na vida de mulheres que o seguiram. Uma vez que você tenha se arrependido, não fique continuamente se arrependendo, isso pode ser contraproducente. E também, seu marido aceitar ou não as suas desculpas não é a questão. Você está fazendo isso por humildade e obediência a Deus, nada mais. Fale cordial e amorosamente com o seu marido quando você tiver a oportunidade de falar com ele. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, versículo 24. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, versículo 22 e Provérbios 18, versículo 14. Você não deve ficar alegre acerca dos problemas em seu casamento. Apenas fique alegre porque Deus os tem todos sob o seu controle. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Não ouça fofocas ou a ninguém que tente dar más informações acerca de seu marido. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Talvez seu marido diga a você que não está envolvido com outra pessoa, embora você saiba que ele está. Entretanto, você deve acreditar nele. Você não estará sendo estúpida ou ingênua. Está expressando amor incondicional, ou ágape, o amor de Deus. Algumas vezes é a sua família ou são amigos próximos que tentam persuadi-la a divorciar-se ou a mandar seu marido embora por causa das coisas que ele fez ou está fazendo. Você deve afastar-se daqueles que tentam desviá-la de Deus, alimentando a sua carne e suas emoções. Desvia-te do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Provérbios 14, versículo 7. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Provérbios 20, versículo 19. Se você difama seu marido, outros irão difamá-lo também. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmos 101, versículo 5. Porque você já recebeu muitos conselhos que são contrários à vontade e à palavra de Deus, não compartilhe a sua situação com ninguém. Em última instância, isso despertará autopiedade ou raiva em você. Essas emoções são da carne e lutarão contra o seu espírito. Deus diz em Gálatas 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ouvir, discutir ou procurar conselhos sobre a sua situação também trarão confusão, uma vez que a maior parte dos cristãos não conhece realmente a palavra de Deus, e até pastores podem aconselhá-la contrariamente à palavra. A menos que tenham provado da mesma água, podem desconsiderar ou minimizar os princípios de Deus, quando você precisa de toda a palavra de Deus, imparcialmente, para salvar o seu casamento. Não tente descobrir o que o seu marido está aprontando. Caso você suspeite que há outra pessoa, ou caso você saiba que há outra pessoa com quem ele está envolvido, faça o que Deus diz. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de mim. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Provérbios 4, versículos 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Provérbios 3, versículos 25 a 26. E novamente, lembre-se que o amor tudo crê. 1 Coríntios 13, versículo 7.